Bom dia, graça e paz, que alegria nessa manhã estarmos aqui juntos. Um bom dia para você também que nos acompanha aí pela tela da sua TV ou do seu celular ou do seu computador. Mas que alegria poder pregar e na frente poder ver olhos. Ainda não consigo ver bocas, mas consigo ver olhos. Isso já é um ótimo avanço. Fico muito feliz nessa manhã. Estamos aqui reunidos, mais uma vez, no nome de Jesus. Reunidos no mesmo propósito, em torno do Cristo ressurreto. E nesse encontro nós experimentamos a presença de Jesus. E a presença de Jesus transforma a nossa vida. Estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. E enquanto cultuamos, Ele nos transforma. Por isso, nessa manhã, eu me alegro de estar aqui com você nessa manhã. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, como Ele já tem feito desde o começo desse culto. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, você em casa, que Deus possa abençoar o seu coração, que Deus possa abençoar a sua casa nesse momento. E eu quero convidá-los a mergulhar comigo mais uma vez nos cânticos de peregrinação. Nos meus últimos sermões, eu caminhei por esses cânticos de peregrinação, aliás, não só no sermão, mas nos estudos bíblicos, com a liderança dos jovens, com a turma do Einstein, a Cláudia está aqui, também a gente tem conversado sobre esses cânticos de peregrinação. Deus tem me levado a cantá-los nesse momento que estamos vivendo. Os cânticos de peregrinação, que você encontra lá no livro de Salmos, do Salmo 120, ao Salmo 134, ele é um conjunto de cânticos, conjunto de salmos, um hinário, um pequeno hinário de bolso, eu diria. E são cânticos, são hinos que o povo cantava enquanto peregrinava para Jerusalém. Enquanto viajava, enquanto as famílias, as comunidades viajavam para Jerusalém, eles cantavam esses cânticos. Cânticos de peregrinação, porque existiam e existem até hoje festas de peregrinação. São as festas judaicas de peregrinação. São três festas, as principais festas, e são essas as festas de peregrinação. A festa da Páscoa, que é quando o povo relembrava a saída do Egito, o Êxodo. Eles se encontravam em Jerusalém para comemorar e para relembrar o êxodo, a saída do Egito. Essa é a festa da Páscoa. Uma outra festa de peregrinação é a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Essa festa, ela trazia à memória do povo a entrada na terra prometida. Então o povo, enquanto comemorava essa festa, eles habitavam em tendas, para se lembrar da época do deserto, quando eles habitavam em tendas. Então eles saíam das suas casas, e ali no quintal, no jardim, onde conseguissem encontrar um lugar, eles montavam as suas cabanas, as suas tendas, e eles habitam ali por 7 dias, eles moram ali por 7 dias, para se lembrar da redenção, quando o povo entra na terra prometida, e para nunca se esquecerem do período no deserto. E a terceira festa é a festa conhecida como festa da colheita, ou a festa do Pentecostes, que hoje nós comemoramos a descida do Espírito Santo, lá relatado em Atos 2, mas a festa do Pentecostes, ela é anterior a isso. Ela é uma festa que acontece 50 dias após a Páscoa, e ela traz à memória do povo a entrega dos 10 mandamentos. É exatamente o momento em que Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos, a lei. Então o povo, nesse período, nessa festa de peregrinação, caminhava até Jerusalém para trazer à memória o que Deus havia feito no deserto e o fato de Deus entregar ao povo a lei. Essas são três festas de peregrinação, onde o povo caminhava para Jerusalém, para ali trazer à memória o livramento de Deus, as grandes maravilhas que Deus havia operado no povo, nos seus pais, nos seus avós, nos seus antepassados. Ali reunidos em Jerusalém, eles se lembravam do que Deus havia realizado, traziam à memória e comemoravam, alegres, festejavam a obra de Deus através dos líderes do passado, a obra que Deus havia realizado no povo. E esses cânticos, esses salmos, esses hinos, eram cantados enquanto o povo caminhava em direção a Jerusalém. Não era uma viagem fácil, irmãos. Era uma viagem difícil, uma viagem desértica, clima do deserto, vocês sabem que não é fácil. O deserto de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então era uma viagem difícil, uma viagem que levava dias. Alguns moravam ainda mais longe, então viajavam dias caminhando pelo deserto, mas cantando esses cânticos, esses cantos de esperança, cantos de alegria, cantos de paz, cantos que traziam à memória o que Deus havia feito e a certeza de que eles se encontrariam em Jerusalém para comemorar o que Deus havia realizado e o que Deus realiza no povo de Deus, no povo dele. E eu queria ler com vocês hoje o Salmo 122, que inclusive a Tainara citou aqui no começo. Ela citou o versículo 1. Salmo 122, que diz o seguinte: se você tiver com a sua Bíblia aí ou com o seu celular, quiser acessar, quiser procurar, você em casa, se você tiver no aplicativo, você consegue acessar a Bíblia muito fácil. Aí embaixo deve ter o botão da Bíblia, você clica nesse botão, já vai ali para o Salmo 122, nós vamos ler esse Salmo nesse momento. Que diz o seguinte: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Mais uma vez o versículo primeiro: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria de se dirigir à casa do Senhor. A alegria. Nós estamos a caminho da casa do Senhor. Nós vamos nos encontrar na casa do Senhor. Ali onde o Senhor habita, onde o Senhor faz morada. Nós estaremos ali juntos na casa do Senhor, por isso isso é motivo de grande alegria. Quando nós pensamos em casa do Senhor, principalmente no Antigo Testamento, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós observamos que casa, a casa do Senhor está diretamente relacionada ao templo. O templo era o lugar da habitação de Deus, ali era o lugar da adoração. O templo é o lugar onde se oferecia sacrifícios, onde se pedia perdão. O templo é o lugar onde o sacerdote oferecia sacrifício em favor do povo, onde o povo se encontrava, onde ali havia a adoração. No Antigo Testamento isso é muito claro, quando nós lemos, como eles tinham essa ideia de que ali, naquele lugar, aquela construção, aquela edificação, ela era ali a representação da casa de Deus entre os homens. Deus ali habitava e havia alegria em estar na casa de Deus. Havia alegria em se dirigir ao templo. Mas há algo interessante nesse salmo. Porque esse salmo é um salmo de Davi. E na época de Davi ainda não havia o templo. Davi teve muita vontade de construir um templo. Ele tinha isso no seu coração muito forte, ele queria construir um templo para Deus, ele queria construir um templo para o Senhor, ele queria edificar uma casa, e ele tinha isso muito forte no seu coração, mas o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo. O templo foi construído por seu filho, no reinado do seu filho Salomão. Alguns estudiosos dizem que da época da composição desse cântico, desse salmo, até o tempo da construção do templo, há uma diferença aí de 30 anos. Então a casa do Senhor aqui ainda não era o templo. E se nós olharmos de volta para o texto e lemos os versículos seguintes, versículo 2, versículo 3, nós vamos perceber que A casa do Senhor para Davi aqui é Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. É em Jerusalém aonde o povo se encontra. E Davi entende que a casa do Senhor é a cidade de Jerusalém. Judeus espalhados por todos os cantos do mundo se encontravam ali, em Jerusalém, na casa de Deus. Hoje, com Jesus, nós temos uma compreensão um pouco diferente. Jesus, ele vem e ele amplia o nosso entendimento com relação à casa de Deus. Eu não vou dizer que ele anula, mas ele amplia o nosso entendimento. E nós compreendemos que a casa de Deus, ela não está relacionada a um espaço físico. Isso nós entendemos muito bem. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 6, versículo 16, ele diz que nós somos o santuário do Deus vivo. Jesus diz que se nós obedecermos às suas palavras, ele e o Pai virão e farão morada em nós. Então essa compreensão de Jesus, nós trazemos nesses 2000 anos de história da igreja, em que um prédio como esse, por mais bonito que seja, e por mais que a gente valorize esse prédio, ele não é sagrado por conta da sua construção, ou porque ele foi feito para que aqui funcionasse uma igreja. A casa de Deus, ela depende de mim e de você, ela depende de nós. Nós somos a morada de Deus, e quando nós nos reunimos, nós então experimentamos essa união daqueles que são a casa de Deus. É interessante que para nós é muito difícil desassociar isso. Nós, na construção da nossa espiritualidade, nós temos que ter essa referência material, parece, né? Tanto que nesse tempo de pandemia, foi difícil para mim e para você, foi difícil para cada um de nós. Porque, de repente, o que era físico, o que era material, se tornou invisível. Os nossos encontros, eles aconteceram numa plataforma onde nós estávamos ali, juntos, mas não havia o toque, fisicamente separados. E para a gente entender essa, a gente pode até falar que é fácil compreender. Sim, os encontros funcionaram, mas parece que faltou algo, né? Quando a gente está só pela internet, parece que falta algo. Porque afinal de contas, nós temos o nosso lado material, nós temos o nosso corpo físico, nós necessitamos do toque, do olhar, do abraço, do toque no ombro, do toquinho, do cotovelo. Nós necessitamos dessa referência material. Não que ela seja o cerne do encontro, mas nós parece que necessitamos. Por isso a dificuldade nesse tempo de pandemia, de, em meio a um ambiente virtual, conseguir vivenciar aquilo que vivenciávamos antes, aquilo que estamos vivenciando agora nesse momento. Esse encontro, ele é importante. Esse encontro, ele é muito importante para nós que somos seres humanos, filhos de Deus, para nós que somos santuário de Deus. Esse encontro é importante porque há um mistério, a Poli disse isso no começo, há um mistério. Há algo que é difícil de explicar, mas o nosso coração anseia. O nosso coração anseia o encontro. O nosso coração anseia o relacionamento. O nosso coração anseia pelo abraço, pela conversa. Como foi bom, eu cheguei aqui um pouco mais cedo, poder ficar conversando ali no saguão. Conversando. Perguntando como você está, como está a sua casa, conversar sobre assuntos triviais, sobre aquilo que Deus tem realizado na nossa vida. Há um anseio em nós pelo encontro, pelo olhar, pelo abraço, pelo cheiro. Há um anseio no ser humano e há um anseio nos filhos de Deus. E Deus quer que a gente se encontre, Deus quer que a gente viva em comunidade. Aliás, a experiência com Deus, ela só é completa quando existe a comunidade. Nós enfrentamos um baita desafio nesse ano. Enfrentamos um baita desafio de manter a comunidade viva em um ambiente virtual. E graças a Deus por esse ambiente virtual, não é verdade? Graças a Deus. Mas nós enfrentamos esse desafio, por quê? Porque nós ansiamos e necessitamos desse encontro. A gente compreende bem que quando a gente vem para a igreja, a gente não está vindo para a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. A gente compreende isso muito bem. Mas há uma alegria diferente. Há uma emoção diferente. Quando aqueles que são a casa de Deus se reúnem, se encontram e juntos oferecem a Deus a adoração. E juntos oferecem a Deus louvor, gratidão. E juntos oram uns pelos outros. E juntos prestam a Deus um culto. Por isso, essa alegria de voltar. Eu estava ali no saguão e algumas pessoas passavam felizes, alegres. Não dava para ver o sorriso, mas dava para ver no olhinho assim, apertadinho, que estava sorrindo, que estava feliz. É aquele sorriso tão forte que aperta o olho. Estavam felizes, porque voltamos. Dá até um alívio, né? Voltamos. Estamos juntos novamente. Estamos juntos novamente. E esse tempo deu até para ressignificar muita coisa, né? A falta faz a gente ressignificar muita coisa. Então esse tempo, esse tempo que passamos distanciados, que estamos passando ainda, a pandemia não acabou. Nós continuamos com os mesmos cuidados. Mas esse tempo faz a gente ressignificar muita coisa. E nós, eu tenho certeza que eu e você, nós temos buscado essa ressignificação, esse novo significado para os nossos encontros. Porque os nossos encontros são fundamentais. Os nossos encontros precisam continuar acontecendo. Por quê? Em primeiro lugar, porque é no encontro, é nesse encontro que nós experimentamos uma alegria diferente. É uma alegria que explode no coração. Surge nos nossos lábios cantos de alegria. É o Davi escrevendo a sua canção. É o povo cantando enquanto caminhava para Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos a Jerusalém. Vamos nos encontrar. Vamos nos reunir. Vamos compartilhar a vida. Há alegria no meu coração, porque estamos caminhando em direção a Jerusalém. A caminhada não é fácil. O clima não é favorável. A viagem é dura, é difícil. Mas o meu coração está cheio de alegria, porque eu estou indo a Jerusalém. Eu estou indo à casa do Senhor. Eu estou indo à cidade onde a paz reina. E ali, junto com os meus irmãos, nós vamos nos relembrar dos grandes feitos de Deus no passado. E juntos vamos adorar ao Senhor, vamos oferecer a Ele sacrifícios, vamos erguer um altar de adoração ao nosso Deus. Vamos cantar cânticos de alegria. Vamos declarar que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele reina. E as nossas vozes juntas ecoarão cantos de alegria, de esperança, de paz para um mundo perdido. Há uma alegria que enche o nosso coração quando nos dirigimos à casa de Deus. O pastor Fausto, quando cita esse versículo algumas vezes, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos a Liber. Vamos a Liber, vamos à nossa igreja. A Liber não é esse prédio, não, mas é nesse prédio que a Liber acontece. É nesse prédio que nos encontramos. É nesse prédio que voltaremos a nos abraçar. Voltaremos a orar uns pelos outros. Alegrei-me quando me disseram, estamos a caminho da casa do Senhor. A caminhada muitas vezes não é fácil. O clima não é favorável. As dificuldades do percurso existem. Mas há uma alegria no nosso coração, porque estamos nos dirigindo à casa do Senhor. Que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria, irmãos. Alegria por estar aqui. Alegria por participar da Liber. Por sermos a Liber. Somos a Liber, a casa de Deus, o lugar onde Deus se manifesta, o lugar da adoração. E quando estamos juntos, há um mistério que enche o meu coração e o seu de alegria. A nossa alegria é renovada. O caminho para chegar aqui muitas vezes não é fácil. Você pode ter dificuldades pelo percurso. Problemas de saúde, problemas porque perdeu alguém, problemas em casa, de relacionamento com o pai, com o filho, com a mãe, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde. Quantos problemas existem, não é verdade? Quantas dificuldades nós enfrentamos diariamente. Mas há um dia em que nós nos dirigimos para cá. Há um dia em que nós nos dirigimos um em direção ao outro e nos encontramos na casa do Senhor. E o nosso coração se enche de alegria. E nós erguemos a nossa voz, assim como Davi e assim como o povo que caminhava em direção a Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: hoje é dia de encontro. Hoje é o dia de estarmos juntos na casa do Senhor, reunidos. Ainda a gente não vai se abraçar, mas já vamos trocar olhares, já vamos poder conversar alguma coisa uns com os outros. Não vai ter aquele momento de comunhão, onde a gente se abraçava no final, onde formavam as rodinhas, as conversas. Mas um dia isso vai voltar. E essa alegria, ela precisa encher o meu coração e o seu. A alegria de estarmos juntos com aqueles que são o santuário do Deus vivo. E também o encontro, o ajuntamento dos filhos de Deus é importante, porque aqui é onde experimentamos a paz, o shalom de Deus. É o que Davi diz a respeito de Jerusalém: orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos seus muros e segurança nas tuas cidadelas. Haja paz entre os seus muros, haja paz entre vocês, haja paz nesse encontro. E a palavra paz aqui é shalom. Shalom não é simplesmente paz. Shalom tem a ver com paz, mas também tem a ver com harmonia. Shalom também tem a ver com integridade, tem a ver com prosperidade, com bem-estar, com plenitude. Que haja harmonia entre nós. Que haja paz, mas que haja integridade, que haja bem-estar, que haja plenitude entre nós. Shalom também é uma maneira de saudação, né? É uma saudação do povo. O povo judeu, quando vai saudar um ao outro, quando vai cumprimentar um ao outro, é shalom. Nós, evangélicos, traduzimos como paz do Senhor, né? Paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, a paz, a paz. Que privilégio nós podemos saudar uns aos outros com a paz, com o shalom de Deus. Como que profetizando um na vida do outro, a harmonia divina, a harmonia que existe em Deus e no seu reino. Que essa harmonia seja estabelecida na sua vida, na sua casa. Shalom, a paz do Senhor. E no encontro, nós olhamos uns para os outros e saudamos uns aos outros. Shalom, a paz do Senhor. A paz do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. O shalom de Deus sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida familiar. Que o shalom de Deus te alcance, que haja paz entre nós, que haja paz entre as nossas paredes, entre as paredes da nossa igreja, mas também entre as paredes da nossa casa. Que o shalom de Deus alcance as nossas famílias, que o shalom de Deus alcance as nossas emoções, o nosso coração, a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica. Que o shalom de Deus nos envolva e que no encontro possamos profetizar isso na vida uns dos outros. No encontro há esse compromisso um com o outro, Que a paz de Deus te alcance. Que a paz de Deus te envolva. Como diz o apóstolo Paulo, que a paz de Deus guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse encontro nosso, ele é importante. E eu sei que você que está em casa, talvez você não conseguiu vir hoje, ou talvez você não possa vir nesse período, porque você ainda está no público de risco, não é recomendado que você venha, está esperando a vacina, quer se sentir um pouco mais seguro, não tem problema. Mas continue com essa certeza viva no seu coração, de que nesse encontro há uma alegria indescritível. E nesse encontro há a possibilidade de profetizarmos a paz, profetizarmos o shalom de Deus uns aos outros. Alegrei-me quando me disseram: estamos a caminho da casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: estamos saindo de casa para nos reunirmos com aqueles que são casa de Deus. E juntos nós vamos adorar ao Senhor. Juntos nós vamos erguer ao Senhor um altar de adoração. E a paz de Deus, o shalom, a harmonia de Deus, vai nos alcançar. Vai preencher o vazio do nosso coração. Vai transformar o nosso choro em riso. Vai enxugar as nossas lágrimas. Vai trazer harmonia para a nossa vida que foi desarmonizada por conta do pecado. Que haja paz entre nós. Que a alegria do Senhor envolva o seu coração. Que a alegria do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a nossa igreja. E que o shalom de Deus possa de fato ser uma realidade para mim e para você. Amém? Você poderia olhar para o lado, para trás, dar só uma olhadinha assim, ó, e erguer a sua mão e falar: Deus abençoe, shalom, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, que o shalom de Deus te alcance. Que a alegria do Senhor nos envolva nessa manhã mais uma vez. E que esses encontros se multipliquem. Que semanalmente possamos erguer a nossa voz com cantos de alegria, anunciando ao mundo que há um povo feliz porque foi restaurado, porque foi redimido. Há um povo feliz que canta de alegria porque vai se encontrar na casa de Deus, onde ali há alegria indescritível e ali há o shalom de Deus, a paz e a harmonia do reino de Deus. Que essa verdade nos alcance. Amém? Que essa verdade alcance a tua casa, alcance as tuas emoções e alcance o teu coração para a honra e glória de Cristo Jesus. Eu queria orar com você nesse momento. Se você fechar os teus olhos aí no seu lugar, comece a falar com o Senhor. De repente você veio para cá cheio de tristezas por conta de circunstâncias que a vida impôs sobre você. E essas tristezas, elas não podem ser menosprezadas. Mas eu quero te dizer que em meio a essas tristezas, em meio a essa dor e esse sofrimento, a alegria do Senhor, ela pode alcançar o seu coração. E o shalom de Deus pode repousar sobre você. Então, clame ao Senhor nesse momento. Fala: Senhor, enche meu coração de alegria. Renova a esperança, renova a paz. As circunstâncias não são fáceis. Eu estou caminhando pelo deserto, Senhor. Mas eu sei que eu estou caminhando rumo a Jerusalém. Rumo à casa do Senhor. Onde ali estaremos todos juntos. Erguendo um altar de adoração a Ti. Fale com Deus agora nesse momento. Eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor, que é um Deus grande, infinito, um Deus tremendo, o Senhor decidiu fazer morada entre nós. E a experiência de estar na tua casa se tornou possível, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque na tua casa nós encontramos essa alegria indescritível. Na tua casa nós encontramos uma paz, Senhor, que nós não conseguimos nem explicar. Ó Deus, estamos alegres nessa manhã, porque estamos na tua casa, Senhor. Nesse lugar do encontro. Nós aqui, nesse prédio, tantos outros irmãos, cada um na sua casa, mas todos nós reunidos em torno de Jesus Cristo, em torno do Cristo ressurreto. E nós queremos, Senhor, juntos, entoar cantos de alegria. Mesmo que muitas vezes a nossa caminhada seja pelo deserto, seja uma caminhada num clima desfavorável, numa viagem difícil, um sol que queima na cabeça, uma situação complicada, em meio a dor e sofrimento, nós queremos entoar cantos de alegria, porque estamos indo juntos para a casa do Senhor. Multiplica, Senhor, esses encontros. Abençoa a tua igreja, Senhor. Acelere esse processo, Senhor, que possamos sair logo dessa pandemia, Pai. Nós clamamos por misericórdia, Senhor. Que o processo de vacinação possa ser acelerado, Senhor. Que a mutação desse vírus não aconteça, Pai. Nós clamamos por isso, Senhor. Clamamos para que nada prejudique esses encontros, Pai. Nós, de fato, sentimos falta durante todo esse ano, Pai, desses encontros. Tem feito muita falta para o nosso coração, para as nossas emoções. Tem feito falta para os nossos filhos, para as nossas famílias. Ó Deus, transforma a situação da humanidade, Pai. Para que possamos nos reencontrar muitas vezes ainda. Em alegria. Profetizando a Tua paz um na vida do outro. E celebrando, cantando, felizes. Porque estamos na casa do Senhor. Porque estamos reunidos com aqueles que são santuário do Deus vivo. Porque estamos na Liber, a casa de Deus entre os homens. Nós clamamos por isso, Senhor. E eu quero te pedir especialmente por aqueles irmãos e irmãs que estão aqui conosco nessa manhã. Ou aqui no templo ou em casa. E que estão tristes por conta de circunstâncias da vida. Por conta de problemas e dificuldades, eu te clamo, Senhor, opera um milagre na vida desses queridos, Pai. Opera um milagre nessas famílias, Senhor. O milagre da salvação, o milagre da cura, o milagre da restauração, Senhor. E que a Tua alegria possa preencher esses corações. Que a Tua paz, a Tua harmonia possa repousar sobre essas casas, sobre essas famílias, sobre esses corações. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E te louvo, porque nessa manhã, mais uma vez, experimentamos da Tua presença, experimentamos do Teu amor, experimentamos da Tua alegria. Alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, há alegria no meu coração. Estamos na casa de Deus. Que possamos viver assim, Pai. Para a honra e glória de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, que a alegria do Espírito Santo e que o shalom de Deus repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa, repouse sobre o seu coração e sobre todos aqueles que são santuário do Deus vivo. Hoje e sempre. Amém.